Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. E esta semana vamos falar um pouco sobre a Bielorrússia. A Bielorrússia é um país que tem mais ou menos a população de Portugal, um bocadinho menos de 10 milhões de habitantes, só que fica do outro lado da Europa. Fica entre a Polónia e a Rússia. É um dos países que resultou do desmembramento da União Soviética, portanto, e só que ao contrário da maior parte dos países que na altura resultaram do fim dessa, digamos, do Império Comunista, a Bielorrússia manteve-se uma não-democracia, para não dizer mesmo uma ditadura. Pouco tempo depois, em 1994, um antigo dirigente de um kolkhoz era uma unidade coletiva de produção, Lukashenko, ascendeu ao poder, tornou-se presidente e aí está desde, portanto, há 26 anos. E manteve um regime de prática ditatorial. Basta dizer que os serviços de segurança na Bielorrússia se continuam a chamar KGB, nem sequer houve cuidado de mudar o nome do, digamos, da polícia de informações. Lukashenko tem vindo a perder apoio. Durante muito tempo ele foi um líder relativamente popular, apesar de dirigir o país com a mão de ferro, e nas últimas eleições ele, na sua perspectiva, foi reeleito triunfalmente, com uma daquelas votações típicas de regimes ditatoriais, 80% dos votos, só que desta vez a população não aceitou pacificamente esse veredicto e há 10 dias, desde 9 de agosto, que há que o povo está na rua, literalmente. No último fim de semana, houve manifestações absolutamente gigantescas em Minsk, a capital. Essa situação tem colocado uma grande pressão sobre os países vizinhos e também uma grande preocupação. Para a Rússia, é muito importante que a Bielorrússia continue a funcionar como um país tampão entre o Ocidente e a Rússia, para a União Europeia, que durante estes anos todos fechou um pouco os olhos ao que se passava neste seu vizinho, não é possível continuar a ignorar tudo aquilo que se passa num país europeu onde os métodos de Lukashenko de alguma forma não são aceitáveis, não são toleráveis. No entanto, a situação é difícil e nenhum dos lados está a tomar posições muito draconianas, por assim dizer. Nem Putin avança como avançou, por exemplo, na Ucrânia, nem a União Europeia está a posições muito fortes, porque esta semana os líderes europeus reuniram-se em Cimeira e tomaram uma posição de não reconhecimento das eleições, mas também não foi uma posição, digamos, de, por exemplo, reforçar muitas sanções ou algo desse género, no sentido de procurar todos os meios para afastar Lukashenko. Mas, se calhar, é bom começarmos por tentar entender quem é este homem e o que lhe permitiu manter-se tanto tempo no poder. E, porque, e como é que ele, de um momento para o outro, sem que existam grandes forças da oposição organizada, de repente tem o povo todo na rua. O que é que lhe aconteceu, Jaime Gama?
Olha, é surpreendente, mas na verdade, quando agora vi o vídeo da forma como ele vai contemplando uma manifestação que em princípio é organizada pelos seus mais diretos colaboradores para que ele seja aplaudido, e dessa manifestação sai uma vaia a pedir a sua demissão.
Sim, foi uma manifestação de uma fábrica.
Sim, é uma coisa organizada para, digamos, ser em apoio a Lukashenko e resulta numa manifestação contrária. Mas nós já tínhamos visto uma coisa semelhante com o Ceausescu, lembram-se? Ceausescu convoca uma manifestação no momento mais difícil ali daquela transição de apoio a si próprio e começa a cair nessa manifestação quando a manifestação supostamente a favor dele começa a ser uma gigantesca manifestação contra ele. Bom, penso que aqui, apesar de tudo, a situação é diferente. Isto de Lukashenko é um caso muito interessante, porque se formos atrás, Lukashenko acaba por ser um dissidente de Yeltsin. Quando Yeltsin resolve pôr fim à União Soviética, Lukashenko avança dizendo, pois bem, aqui nós vamos manter a coisa como ela estava. Há um pouco, vamos a ver, a transição no que são os países que integraram a União Soviética não está tão estudada como a transição dos países da Europa Central e de Leste. E, na verdade, em muitos desses países da Ásia Central, por exemplo, ou do Cáucaso, ou na Moldóvia, na cisão que é a Transnistria, verificou-se ali uma substituição de titulares do poder que passa diretamente do regime soviético para diversos tipos de sistema político, todos autoritários, todos de poder pessoal, uns com mais economia ilegal ou irregular, outros menos, mas que são, digamos, líderes nostálgicos, com raríssimas exceções, não são líderes de ruptura. E Yeltsin é, na Rússia, ele próprio, e antes disso também Gorbachev, alguém mais crítico do sistema que estava instalado. E ali na Bielorrússia, que era um país que na verdade nunca existiu como país, mas sim como território, e que só existe como país no período soviético, até mantido por razões de ficção jurídica internacional para assegurar um lugar nas Nações Unidas, na Bielorrússia instala-se uma direção desse tipo, que faz desfiles militares como se fossem os desfiles militares da União Soviética, mantém a retórica e o design celebrativo completamente sovietizado, mas que dá à Rússia de Putin o interlocutor necessário para mostrar que a comunidade de Estados independentes é possível, que é um país com o qual é possível estabelecer relações de profunda amizade e caminhar para uma união tão aprofundada que às vezes é uma integração. E aí há um paradoxo, é que o Lukashenko, defendendo isso, quando isso avança um pouco mais, também é reativo e às vezes tem uns momentos de crispação com Putin. Mas a verdade é que...
Mas ao mesmo tempo de grande dependência, digamos.
Sim, sim, porque todo o sistema militar está articulado, todo o sistema de serviços de informações e economia.
A energia é completamente dependente.
Sim, mas a energia tem uma dupla valência, é por isso que a União Europeia também reage como reage. É que, havendo instabilidade nos outros corredores, o corredor da Bielorrússia é um corredor para o gás e para o petróleo que tem alguma estabilidade. Na verdade, os únicos daqueles países que mudaram verdadeiramente foram os bálticos. A Bielorrússia tem uma partida, praticamente só a partir de 1700.
Os bálticos têm, de facto, uma história e uma identidade completamente
Sim.
diferente.
Podíamos dizer que a Bielorrússia também teria, porque a Bielorrússia no início, na Idade Média, é uma entidade própria. Eles constituem, com os ucranianos e com os russos, as três variedades do eslavo oriental. E são muito dependentes e muito ligados a quem? À Lituânia, muito ligados. Até chegaram a ser católicos e depois foram ortodoxos maroniatas. Porquê? Porque eles precisavam de uma certa proteção nessa aliança. Depois a aliança passa para uma aliança com a União Polónia-Lituânia. E depois, mais à frente, só para uma aliança com a Polónia, e depois em 1793, com a segunda partilha da Polónia, Catarina II consegue a integração de um corredor que vai do Báltico ao Mar Negro e que inclui a Lituânia, a Bielorrússia, até à Crimeia, que é um corredor que é anexado à Rússia, fazendo com que pela primeira vez o Império Russo tenha fronteiras diretas com o Império Austríaco e com o Império Alemão. E aí é que verdadeiramente começa uma ligação integrativa muito efetiva. Mas antes os inimigos da Bielorrússia, por isso ela precisava da proteção da Lituânia, os inimigos eram quem? Pois eram a Ordem Teutónica, eram os mongóis, eram os próprios russos, eram os tatares, eram os turcos, ou seja, essa parte daquilo a que o patriarcado de Moscou sempre viu como uma franja da Rússia ocidental, estava num outro posicionamento. Só que a história foi levando a uma mudança de posição. Depois, com a Segunda Guerra Mundial, eles estão, na verdade, muito atacados pelos alemães, tiveram muitos mortos, Minsk foi super destruída, e isso cimentou mais essa
Se
relação com a
considerarmos que a
Rússia.
Bielorrússia era um país, enfim, independente, habitualmente fala-se da Polónia como um país que sofreu em percentagem maior número de baixas, 20% da população. No caso da Bielorrússia, poderíamos chegar a 30%, portanto, o que
Exato,
seria
sim.
pior ainda.
Horrível, horrível. Mas vamos a ver, quer a Polónia, quer a Lituânia, quer a Rússia, sempre mantiveram um objetivo integrativo em relação àquele espaço da Bielorrússia. Isso é um facto. Catarina da Rússia resolve isso de uma forma quase definitiva. Hitler não conseguiu modificá-lo, porque depois também se meteu a fazer umas partilhas militares do território. Depois os próprios soviéticos, quando há a sovietização da Polónia, também voltam a fazer umas divisões entre a Bielorrússia, a Polónia e o próprio território da Federação, da Rússia, ela mesma, no período da União Soviética, e portanto ficou sempre ali uma ambiguidade. Agora, hoje, não há dúvida de que por causa a Bielorrússia é um saliente militar de grande importância para o Ocidente, para a Rússia, porque é um saliente que tem fronteira direta com a Polónia e com a Lituânia, é um saliente que está muito perto de Kaliningrado e é um saliente que permite gesticular um grande poder em relação ao resto da Europa Central, em relação à Alemanha, sobretudo em relação à Polónia e ao Báltico. E portanto, a Rússia, embora desagradada, e Yeltsin seguramente um pouco desagradado com o que se está a passar, não vai deixar cair a Bielorrússia para outro lado. Nem a Bielorrússia, os manifestantes não querem também mudar o seu campo global. Querem um regime político mais aberto. Não podemos aplicar aqui os mecanismos da Ucrânia à Bielorrússia, são questões diferentes que estão em cima da mesa. Por isso, Yeltsin está também a ver se de uma resolução da crise obtém, porventura, uma substituição de Lukashenko. Mas sempre uma ligação muito, muito próxima com a Bielorrússia, sendo certo que aí o sentimento popular não é anti-russo, de todo, não é anti-russo. Ele vai ter que jogar com cautela a forma como está do lado de Lukashenko, não?
Este aspecto é muito interessante, já me repito. Ao contrário da Ucrânia, os bielorrussos não são anti-russos. Ao contrário da Ucrânia e ao contrário do que se passa nos países bálticos, em que também havia muito sentimento
Sim,
anti-russo.
e na Ucrânia, é a Ucrânia do Oeste, digamos assim, não é? A Ucrânia do Leste é bastante mais próxima da Rússia, não é? Aliás, esse é o grande problema da Ucrânia, é esse, não é? É a divisão, essa profunda divisão Leste-Oeste, não é?
Bielorrusso quer dizer russo branco. O que é que quer dizer russo branco? Há a pequenina Rússia, que é a Ucrânia, há a Rússia, Rússia, que é a Rússia, e russo branco quer dizer russo não misturado com mongol. Portanto, na engenharia imaginária dos russos, o Belorrusso tem um lugar muito interessante desse ponto de vista. E isso são coisas que vinculam bastante as opções que se tomam, não é?
Sim, aliás. É. Ali, desculpe, Zé Manuel, que depois acabou por não concretizar.
Não, eu estava a falar em termos de, digamos, daquilo que é o dilema que Putin tem. Uma das coisas que se colocou foi, eventualmente, Lukashenko pedir ajuda militar, porque já se percebeu, obviamente já houve indícios, de que se os protestos se mantiverem, os militares, os polícias, apesar de serem o suporte do regime, podem não ser fiéis até ao limite.
Isso acontece em vários sítios, não é?
E nesse caso, poderia haver apoio de russos.
Sim, houve uma conversa entre os dois recentes.
Isso criaria uma reação anti-russa na população, que é tudo aquilo que Putin não quer, e portanto Putin não teria vontade, portanto poderia provocar uma chamada revolução colorida, não é?
Exatamente.
Todas as revoluções coloridas foram revoluções de alguma forma anti-russas, e é isso. Exatamente. Que Putin quer evitar, e portanto há aqui uma necessidade de gerir este dossiê de uma forma diferente.
Exatamente, e há aqui, vamos lá ver, o Lukashenko, aliás, como vários destes dirigentes desta área, que normalmente têm o mesmo perfil, quer dizer, são estes dirigentes de algumas destas repúblicas, excluindo, é evidente, como já se disse aqui, as repúblicas bálticas, porque as repúblicas bálticas também tinham uma história totalmente diferente, não é? Tinham de uma maneira geral, no século XIX, elas, ou os estados em que se integravam, tinham tido uma espécie de revolução liberal e burguesa, e, portanto, tinham, apesar de tudo, enfim, uma tradição, não chamaria
independentes, uma tradição democrática,
mas uma tradição constitucional, e tiveram ali fortíssimas divisões, quer nos anos 30, quer, enfim, quer durante a própria guerra e durante a invasão alemã, etc. Mas estes, de uma maneira geral, estes dirigentes jogaram um bocadinho aquele jogo que jogavam os chamados neutralistas no tempo da Guerra Fria, quer dizer, procuravam, de certo modo, obter o máximo de vantagens de um lado e do outro, jogando, neste caso, jogando por um lado com os Estados Unidos e a União Europeia e, por outro lado, com a Rússia, não é? Aliás, há várias tensões entre o Lukashenko, há sempre aquela, a Bielorrússia foi talvez dos Estados que num certo momento estiveram mais próximos até quase de um modelo de integração, mas tem sido uma relação que não tem sido uma relação constante, quer dizer, tem sido uma relação que de vez em quando esfria, de vez em quando tem momentos de tensão, outras vezes não. E é evidente que nesta conjuntura o primeiro chefe de Estado a cumprimentar imediatamente Lukashenko pela sua vitória foi Xi Jinping, não é? A China, é preciso ver que estamos aqui a entrar, que estamos no oeste da Eurásia, não é? Portanto, há aqui também esses fatores, jogam todos. O fator, e Putin tem-se mostrado um governante firme, mas prudente, Putin também tem exatamente essa noção de que uma... Enfim, a história ensina-nos isso, quer dizer, um governo que aparece como imposto ou suportado pelo estrangeiro, no fundo gera muitas vezes uma oposição até de gente que antes não estaria nessa posição. Nós agora, curiosamente, outro dia estávamos a falar nisso, a conjuntura, por exemplo, há 200 anos em Portugal, uma das coisas que é curiosa, de facto, não houve uma intervenção da Santa Aliança, uma das razões foi que o rei Dom João VI percebeu perfeitamente, perfeitamente que se houvesse essa intervenção, ou seja, se ele fosse sustentado no poder por uma invasão de estrangeiros, de tropas estrangeiras, que era capaz de, a médio e longo prazo, ser mau para ele e para a dinastia. Eu acho que Putin também tem essa noção, quer dizer, Putin também tem essa noção, e Putin é um realista político, não é um ideólogo, não é um fanático, é um realista, é um nacionalista russo, mas profundamente realista. Portanto, não quer de facto, com certeza, ser o suporte e de repente meter-se numa, enfim, numa espécie de guerra de baixa intensidade ou de ocupação com certeza que os bielorrussos inimigos do Lukashenko iriam resistir de várias formas, mas de qualquer maneira não creio que Putin queira essa posição. Os Estados Unidos também, enfim, estão numa fase pré-eleitoral, por um lado há uma certa tendência isolacionista na atual administração, por outro lado também, enfim, também não podem, também, e o próprio secretário Pompeo tem a noção que também não pode ficar calado numa situação destas, mas está um bocadinho como os europeus, quer dizer, estão numa linha que também se está a ver o que é que vai dar, não é? O que é que vai acontecer. De facto, este tipo de Estados que estão, enfim, metidos no meio de grandes forças, não é? Grandes forças, como é o caso, por um lado, da Rússia, e, por outro lado, apesar de tudo, é o Bloco Europeu, têm muitas vezes a tendência de sobreviver exatamente negociando e jogando com os dois. O Lukashenko agora está, quer dizer, ou ele recorre, de facto, a meios de formas superiores de luta, não é? Portanto, intensifica a repressão e aí pode de facto haver um princípio de guerra civil, ou procura, que parece que seria o que ele estava ultimamente a fazer um discurso mais brando, negociar, enfim.
As ordens que ele deu ontem foram mais no sentido de intensificar a repressão.
Pois.
Que tinha que, as de ontem. Mas pois. Isto é uma situação volúvel, porque claro. Ao mesmo tempo que ele dava essas ordens, as pessoas não desmobilizavam e, portanto…
Não, isto quer dizer, os problemas da repressão é como os problemas do terror e da censura, etc. Ou são absolutos, quer dizer, são absolutos como eram, sei lá, na antiga União Soviética e na China, e não há sociedade civil e portanto são absolutos, quer dizer, e aí de facto os movimentos como, sei lá, o Tiananmen, etc., as coisas acabam, ou quando são coisas que são exercidas medianamente não têm grande sucesso, porque as pessoas normalmente perdendo o medo e não tendo muito a perder, quer dizer, obrigam a uma intensificação tal da repressão que pode acontecer o que exatamente sucedeu, por exemplo, o Shah Reza Pahlavi, que acabou por ter o exército várias semanas e a polícia na rua, e a partir de uma certa altura a disciplina do exército e da polícia quebrou-se, porque começaram, sei lá, a matar ou a prender pessoas que eles conheciam, que eram próximos deles, etc., portanto essas coisas. Ou há um movimento muito rápido e brutal de supressão, mas isso também é preciso, enfim, serem Estados que estão não só preparados para isso, como têm, no fundo, um controle praticamente absoluto da situação e fazem-no rapidamente. Ou se este tipo de manifestações se eterniza, é relativamente difícil para o poder não ter quebras depois na sua estrutura base policial e militar.
Eu acho que até aqui passou-se uma coisa interessante, que foi os russos só aceitaram fazer alguma gesticulação conjunta com os bielorrussos em áreas militares de fronteira. Portanto, para sinalizar um pouco à Polónia e à Lituânia que há ali um recorte territorial que está marcado e definido, mas não responderam positivamente ao pedido de Lukashenko de, digamos, enviar reforço militar muito significativo e visível para a Bielorrússia. Por outro lado, também, Lukashenko não tem tido a capacidade de envolver diretamente o exército. Tem atuado muito e vai continuar a atuar com base no serviço secreto e na polícia, embora na polícia haja algumas fraturas e dissidências. Ou seja, eu acho que Lukashenko receia que se faz envolver o exército, que pode correr o risco do exército não querer ser envolvido e, portanto, não querer ir para uma confrontação direta com a população, e isso seria a sua sentença de morte. Portanto, há uma situação que é muito volátil e devemos compreender as declarações muito rudes de Lukashenko, por exemplo, despedir os funcionários da rádio e da televisão que fizeram greve, estar também a perseguir os trabalhadores, basicamente também das empresas que se manifestaram ruidosamente contra ele em direto. Isso também não é a expressão de um controle absoluto da situação, isso é algo que é feito para intimidar, para manter a coesão do seu próprio campo político, para pressionar os próprios russos a não deixarem de manter um certo nível de solidariedade. Os russos têm preferido, pelo que se tem visto, enviar missões especiais do Serviço de Informações, penso que para aconselhar. Aí não sei o que é que os russos podem aconselhar, porque os russos não são muito subtis na gestão de problemas de ordem pública. Portanto, aí o conselheiro também não tem uma preparação vinda muito da área da subtileza. Mas, de qualquer forma, é mais subtil que Lukashenko, apesar de tudo. E isso tem-no demonstrado em várias situações. Portanto, é uma situação que vamos aguardar. Também vamos aguardar qual é o real campo político dos manifestantes e da candidata presidencial que está agora na Lituânia. Porque me dá a ideia de não haver ali um movimento político coordenado, não haver uma perspectiva política muito profunda, haver manifestações muito significativas de descontentamento, dá a ideia de estarmos perante uma insurreição sem direção política.
Não, todas as indicações são precisamente essas, é que não há noções de terreno. Aliás, a candidata é a mulher do candidato, não se pode candidatar, portanto, sim, ela própria não é uma dirigente política. As organizações foram desmanteladas, têm sido sistematicamente desmanteladas pelos serviços de segurança de Lukashenko, e estas manifestações são basicamente manifestações muito espontâneas, muito que exploram um pouco as redes sociais e que aparentemente derivam de um descontentamento inorgânico, ou, portanto, sem uma estrutura pré-existente e sem aquele tipo de rede que existisse no terreno. Portanto, e as pessoas não estão a pedir para ela ser a próxima presidente, no sentido fica lá, estão a pedir para que ela, como presidente, convoque eleições, portanto, organize eleições livres, que é uma coisa, de resto, curiosa. Portanto, querem, no fundo, pôr o contador a zero, não é? Portanto, vamos pôr o contador a zero, porque nós nem sabemos bem quem é esta senhora, não é? Portanto, o que se passou no dia 9 de agosto, algumas coisas que apareceram nas redes sociais, nós temos uma memória das nossas eleições de Humberto Delgado, e achamos que houve em Portugal uma grande fraude, mas na altura não havia redes sociais, não havia telemóveis, não havia nada a capturasse imagens, portanto temos muito pouca ideia do que se pode ter passado, mas ali foram apanhadas, digamos, pessoas a descerem com urnas do primeiro andar dos edifícios, com votos, coisas que não, sim, cabiam dentro das urnas, coisas desse género,
em Portugal, na Primeira República, o Partido Democrático, quando nas assembleias conservadoras, onde podia perder, às vezes mandava os carbonários aos tiros e fugia a todas as salas, e eles mudavam os votos das urnas. Portanto, nós também temos uma longa tradição de fraude eleitoral.
Já me gabava, uma coisa curiosa que eu, ontem foi publicado um texto de alguém que se definia ao mesmo tempo como português e bielorrusso, porque ele viveu em Portugal com 6 anos, e que dava conta de uma mudança estrutural na Bielorrússia. Portanto, as pessoas De repente, até porque, como nós às vezes também notamos, com aquelas muita da imigração de leste que para cá vem com uma formação de base boa, tem havido nos últimos anos investimento de companhias multinacionais na Bielorrússia, designadamente na região de Minsk, e de repente começou a haver uma classe média com níveis de rendimento diferentes. Portanto, ele dava conta que, por exemplo, os seus pais e avós têm rendimentos baixíssimos, médicos que ganham na casa dos ordenados base de 300, 400 euros, que depois duplicam com, digamos, doações dos doentes, mas que um programador de software já ganha ordenados na casa dos 2 mil euros, 1.500, 2 mil euros, que são ordenados muito bons para a Bielorrússia. E que em boa parte são estes jovens engenheiros, que trabalham nos subúrbios de Minsk, numa grande. Que seriam, digamos, que são o que estão a transformar sociologicamente o país e que serão a base, no fundo, desta transformação. No fundo, nós estamos a ver um pouco aquilo que estávamos à espera que acontecesse na China e não aconteceu, mas pode estar a acontecer na Europa. Isto é, o aparecimento de uma classe média, instruída, e que aqui, como está talvez no meio de um conjunto de países democráticos, mais perto, com mais informação, quer de facto ter democracia, quer ter liberdade, quer ter aquilo que Lukashenko não dava.
Bom, é verdade que na Alemanha, na Polónia e na Lituânia, que são países que seguem muito a situação na Bielorrússia, há quem tenha favorecido nos últimos anos, apesar de todo esse folclore stalinista de Lukashenko, o desenvolvimento de relações económicas e até de relações políticas e informais com a Bielorrússia, porque a Bielorrússia é um país que está ali muito bem posicionado, é um país que pode constituir uma plataforma importante para acesso à própria Rússia, não tem os problemas da Ucrânia, porque não tem uma divisão étnica no seu interior, nem tem os problemas do Cáucaso, e portanto é ali uma plataforma da qual se espera uma relativa evolução e por isso bastantes investimentos avançaram. Ainda por cima, há a circunstância de que, apesar de todos os tratados de União Económica e da CEI, apesar de tudo isso, a verdade é que a Bielorrússia mantém alguma relação com a economia europeia e mantém alguma liberdade de comércio externo e realiza trocas que não são dominadas pelas trocas com a CEI. Portanto, há uma certa expectativa muito fundada na ideia de que um dia Lukashenko passará e de que está ali um pequeno país com condições para proceder a uma modernização do seu tecido económico e para, digamos, ser uma plataforma de entrada no espaço da Rússia. Há quem pense isso e têm-se desenvolvido alguns projetos nessa base. Por outro lado, a verdade é que se há também muitos nacionais de outros países que vivem na Bielorrússia, sobretudo os países de fronteira, e não são apenas russos, a verdade é que a Bielorrússia tem também comunidades fortes no exterior, na Polónia, na Lituânia. E isso cria uma relação muito interessante e uma circulação de ideias interessante. Portanto, a noção de que há algo que é uma coisa na aparência política, mas que é uma coisa que pode sofrer uma evolução. Isso é muito, muito acarinhado por alguns sectores que analisam também com profundidade esses problemas e esse fenómeno e que seguem esse país. E a ideia que dão é: não se deixem contaminar pelo rótulo exterior, por aquelas paradas, por aquele aparato, porque pode ir sendo feito algum trabalho que a prazo poderá resultar em algo positivo, quando no momento certo houver uma evolução.
José Miguel Pinto, em termos mais geopolíticos, uma mudança na Bielorrússia talvez não mude assim tanto, porque seja qual for a evolução, a Bielorrússia vai ter que continuar como país tampão, de alguma forma.
Sim, e não podemos esquecer que uma das razões, de facto, uma das razões irrazoáveis, digamos, de uma certa reação na Rússia em relação ao Ocidente e mesmo a certas transformações institucionais foi aquela extraordinária rapidez com que a NATO avançou, enfim, para ali, chegando-se mesmo às portas da Rússia. E claro que, por exemplo, eu penso e acho importante afirmar isso, que a Ucrânia devia ter sido, ter recebido, exatamente como a Finlândia, na Guerra Fria, teve um estatuto neutral, não é? A Ucrânia devia ter recebido esse estatuto, até para bem da Ucrânia, não é? Para bem da Ucrânia, de todos, no fim da Guerra Fria. E acho que no caso da Bielorrússia, embora sejam desejáveis, de facto, essas transformações, até porque, de facto, parece que o homem pode ter sido popular no passado, mas agora não parece ser uma criatura, enfim, muito recomendável, o tal Sr. Lukashenko. Mas, de qualquer maneira, esse estatuto de uma certa, digamos, neutralidade geopolítica, acho que é importante, exatamente para bem dos próprios bielorrussos, porque a Rússia tem, e tem razões para isso, a Rússia tem sempre um bocadinho o complexo de uma nação que foi várias vezes invadida, enfim, por desde os cavaleiros teutónicos, os suecos, os franceses, os alemães, e cada vez que foi invadida sofreu bastante. Portanto, eu penso que nesse aspecto não convém, de facto, é de bom tom que haja sempre uma certa medida e que haja um olhar de realismo geopolítico que às vezes é esquecido com grandes entusiasmos ideológicos, não é?
Nós sabemos viver com isso, Jaime Gama, com países tampões, países neutrais. Faz sentido falar de países neutrais num tempo como
Sim, tipo se reparar, a reação da União Europeia é prudente, porque no fundo pretende pôr-se como mediadora. Putin estabeleceu também um contacto com vários líderes europeus, com a senhora Merkel, com Macron, portanto... A ideia de que o assunto não deve descarrilar para um afrontamento direto está adquirida, e a ideia de que as partes podem trabalhar apoiando uma solução evolutiva. Qual será a solução evolutiva? O próprio Lukashenko já admitiu retirar-se, mas depois da aprovação de um referendo que deve modificar o sistema político para um sistema político ainda pior, que é o que ele deve ter na cabeça. Mas Lukashenko também deve ser considerado como alguém que existe até o momento em que vai deixar de existir. Porque nós também tivemos fenómenos semelhantes na Transnistria e nestes países, muitas vezes, a aparente força dos regimes políticos tem por dentro de si uma enorme fragilidade.
Mas é preciso tudo dar uma saída airosa, pelo sim. menos, ou se não honrosa, a essas criaturas. Pá, porque senão
mas se também... é certo que me parece que há uma diferença nítida entre o que é o estilo, com tudo o que tem, mas o estilo Putin não é o estilo Lukashenko. Mas o estilo Lukashenko também não é a Coreia do Norte, ou seja, há umas nuances nas coisas que também permitem prever linhas de saída diferentes para cada um dos casos.
Bem, julgo que acabamos mais um programa, mais um Conversas à Quinta, reencontrar-nos-emos dentro de uma semana para mais um programa que se estiverem de férias, quase as suas férias, nós estamos por aqui convosco, como é habitual.